A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Olá, muito boa noite. Está entrando no ar mais uma edição do Quilombo, o terreiro da FM Cultura. E o programa de hoje é no clima de carnaval. Na verdade, já estamos respirando o carnaval nas ruas, nos ensaios das escolas, na descida da Borges e também nas festas temáticas. Aliás, amanhã, sexta e no sábado, acontece no Café Fonfon mais uma edição do baile de carnaval intitulado Carnaglau, com a atriz e cantora Glau Barros. E foi ela que nós recebemos ontem aqui no estúdio da rádio. Quem conversou com ela foi nossa colega Paula Coutinho.
Glau Barros, então já vamos para a sétima edição do Carnaglau, super sucesso, né? Conta pra gente como é que surgiu a proposta desta atividade foliana, né, para quem fica em Porto Alegre.
Ah, então, é um projeto que começou bem despretensioso, assim, bem na ideia de trazer pro Café Fonfon, né, que é onde surgiu, a questão do público brincar o carnaval de salão de antigamente, né? Porque o Café Fonfon é um espaço de música, onde as pessoas vão, ouvem a música, né, sentados nas mesas, enfim, tem esse caráter, né, de música instrumental, jazz, bossa nova, enfim. E a ideia, então, é trazer para o local uma forma diferente de curtir a música, que é através do carnaval, né? E, então, o espaço acaba se tornando um pequeno salão.
Sim, porque
de
a dinâmica
baile.
Ali é reorganizada da colocação das mesas. Acaba que há uma pequena adaptação para que possa acontecer o evento.
Isto, ele é todo preenchido, né, com mesas. Então são retiradas algumas mesas. Ficam algumas para quem quer. Às vezes ficar sentado ou precisa sentar um pouquinho, enfim, que o público é bem diverso, né? Vai o pessoal jovem, mas também vai o pessoal já mais experiente. Então, tem algumas mesas que quem daí quer solicitar tem que entrar em contato, mas a dinâmica é ter essa pista de dança e o pessoal curtir o carnaval, as músicas, o repertório, né, já é bem para cima. Então, é um projeto que, quando lá atrás iniciou, era uma noite apenas, e como o público aderiu muito e curtiu, então foi passado para duas noites, então são duas noites com bastante público, e um projeto que já está na sétima edição, e já virou meio que tradicional aí no Carnaval de Porto Alegre,
já, né? Já tá no calendário, né, dos porto-alegrenses e do Café Fonfon, que é a casa que recepciona, né?
Exato, a gente já recebeu por duas vezes a corte do Carnaval de Porto Alegre, então a gente ficou muito feliz com isso. E é um projeto que traz muita alegria, muito leve, né? Pessoas que vão em família, às vezes, grupos de amigos. Então, está sendo, nesses 7 anos, um grande prazer fazer o Carnaglau lá no Café Fonfon.
Nessa edição de 2024, são 2 dias, né? Como tu disseste, são 2 sessões para dar conta da demanda do público, né? Que gostou muito da proposta e precisou de 2 datas para que todos pudessem realmente usufruir e aproveitar o Carnaglau. Nessa edição de 2024, 2 dias, sexta e sábado agora, né?
Isto, sexta e sábado, 9 e 10 de fevereiro. E a gente inicia ali por volta das 9h30, mas a casa abre às 8h. Então, o pessoal que quiser ir chegando e já ir fazendo o esquenta ali antes de iniciar, né? Tomar um drinkzinho, ou uma água, uma cervejinha. E a gente, então, inicia às 9h30 e vamos até tarde.
Não tem hora para acabar.
Não tem hora.
A dispersão.
Tem a hora que a gente coloca, assim, é quando o pessoal. Aí uns tem que sair, o outro e tal. Daí, ó, eu acho que tá terminando, mas por nós, da banda, enfim, a gente ficaria. Enquanto tem público, a gente tá lá curtindo também. Que a gente tá ali fazendo, tocando, cantando, mas a gente tá curtindo demais, né?
Trabalhando e também tendo prazer, né?
Exatamente.
De ver a alegria das pessoas, né? Retribuindo
isso.
Nessa troca aí de energias. A propósito, né, do time que te acompanha, né? Tu e uma super banda, conta pra gente quem é que vai estar contigo nessa sexta e sábado.
Ah, é o pessoal que, eu digo, não largo eles de jeito nenhum. No violão tem o Silfarney Alves, que tá desde o primeiro Carnaglau, a gente já vem há tempo trabalhando juntos. É um músico, né, reconhecido na cidade, que toca com diversos artistas aqui de Porto Alegre, e também que vem, né, do Flor de Ébano, né, o grande grupo de samba, então acompanha também muitos que vêm de fora, né, do samba, que vêm para tocar aqui, e o Silfarney é um desses músicos que acompanha esse pessoal, então um prazer grande estar com ele. No piano, o maestro Marco Farias, também outro... uma referência, né, que vem aí da música negra gaúcha porto-alegrense, né, como instrumentista, mas também como arranjador, produtor, né, ainda hoje toca com diversos, a gente toca junto há bastante tempo, ele foi um dos produtores musicais, foi o produtor musical e arranjador do meu disco, meu primeiro trabalho. E ele vem, então, no piano. Então, é uma grande honra estar com um maestro nesse em mais um projeto, né? A gente tem outros, tem voz e piano que a gente faz juntos também. Então, uma alegria. Na bateria, nós temos o Josué de Oliveira, que é um músico, é um arte educador também. Né? E a gente vem há um tempo trabalhando desde o projeto do Yalodê, onde estamos eu, Mariette Fialho, Loma e Nina Fola. Então, de lá para cá, eu o convidei para fazer o Carnaglau e já é o segundo ano que ele está com a gente. Então, um querido, assim, talentosíssimo, super jovem e um prazer também. E como convidados especialíssimos, né, um ídolo nosso, né, da nossa música, não só aqui do Sul, como do Brasil e fora, Gelson Oliveira, que imagina uma honra dividir o palco com alguém que a gente cresceu ouvindo, enfim, admirando, né, curtindo as canções. Então, ele está no projeto desde a segunda edição, fazendo essa participação especial, que acaba sendo uma grande participação, porque ele entra em dois blocos e faz aquela música que não é só a do carnaval, né? Ele pega também outras músicas conhecidas e transforma para essa brincadeira, né? E muito Jorge Benjor, Gilberto Gil, ele traz vários nomes, assim, Luiz Melodia, né? Algumas canções dele também que se propõem ao projeto, então é um prazer também. E o ator e cantor Gil Colares, que é um amigo querido desde os tempos do Caixa Preta, de teatro, né? A gente trabalhou juntos e continuamos desde então trabalhando juntos. E ele traz ele faz um bloco muito, muito esperado do Carnaglau, que é o bloco das músicas da Bahia, né? O Axé Music, ali o Araqueto, Terra Samba, aquele axé todo. E ele esteve na Bahia recentemente, então ele diz que traz novidades.
Repertório atualizado.
Repertório atualizado. Então esse é o time, assim, que a gente se diverte muito. E a gente já teve também músicos e colegas que tiveram no Carnaglau e se aparecer lá, como se diz, soldado no quartel em dia de folga, quer serviço. Então a gente chama também, e já passou por lá Valéria Barcelos, Jean Melgar e vários outros que deram uma canja lá bem bacana, e quando tá lá a gente chama também para curtir, para contribuir, né?
Que bacana. Falaste já bastante das contribuições, né, dos convidados sobre o repertório, as variações, né, do repertório. E tem também, assim, como base, as marchinhas de carnaval, né? Que é para dar esse tom, assim, dos antigos carnavais de salão. Conta um pouquinho do repertório. Isso.
É, a gente tenta diversificar bastante, mas ficar dentro desse universo, assim, do não do antigo, mas do clássico, né? Do tradicional, com pitadas, obviamente, das, como a gente diz, clássicos e novidades, né? Então, sempre, todo Carnaglau já é uma tradição, eu entro cantando o Abre Alas, de Chiquinha Gonzaga, que é uma forma de trazer a mulher, né, como uma protagonista também dessa festa. Não só a gente pensa carnaval e mulher no carnaval, a gente pensa nas rainhas de carnaval, enfim, mas tem muitas compositoras, né, que contribuem, contribuíram e contribuem muito. É, e Chiquinha Gonzaga, uma mulher, né, de origem negra. Então, eu faço questão de trazê-la como abrindo os caminhos dessa nossa festa ali no Fonfon. É, então, já começamos lá. Oh, abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar.
A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim.
Eu não quero a rosa, porque não a rosa que não tem espinhos. Prefiro a jardineira carinhosa, a flor cheirosa dos teus carinhos.
Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim.
Se seu amor falou que não vai mais voltar,
deixa pra lá.
Mas você ficou em último lugar,
deixa pra lá.
Se tudo começou na hora de acabar,
deixa pra lá.
Se você não passou nesse vestibular,
deixa pra lá.
Deixa que esta vida um dia muda. Você tem que se assumir. E se o próprio amigo o acusa, você deve resistir. Se não tem viola pra lhe acompanhar,
deixa pra lá.
Se nesse ano a escola não vai desfilar,
deixa pra lá.
Se você pediu tanto e ninguém quis lhe dar,
deixa pra lá.
Se também fez um canto pra ninguém gostar, deixa que esta fase é passageira. Amanhã será melhor. E você vai ver que a cidade inteira seu samba sabe de cor. Se você quer ser este, já não tem lua.
Deixa pra lá.
Se você foi à festa e não pôde dançar,
deixa pra lá.
Se a sua companheira não fez o jantar,
deixa pra lá.
Porque foi pra Mangueira saracotear, não perturbe a sua vida. Carnaval já vem aí. Vou brincar com o povo na avenida, descobrindo que não vi. Se você tem ideia e não pode falar,
deixa pra lá.
Se contou pra plateia e ninguém quis ligar,
deixa pra lá.
Se você foi à feira e não pôde comprar,
deixa pra lá.
Porque o dinheiro é pouco pra poder gastar, que esta vida um dia muda. Você tem que se assumir. E se o próprio amigo o acusa, você deve resistir. Se seu amor falou que não vai mais voltar,
deixa pra lá.
Mas você ficou em último lugar,
deixa pra lá.
Se tudo começou na hora de acabar,
deixa pra lá.
Hoje é preciso de
aos meus tamancos, quantas vezes nos meus trancos passei lá no seu portão, e o placo, 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 placo dos meus saltos chegou a fazer buracos no asfalto lá do
fazer buracos no asfalto lá do chão. O meu lenço de chitão ficou todo amarrotado. De eu tanto torcer a mão por me sentir ansiado. Via-te todo momento, sonhava estar te abraçando. Veio a hora, eu fui embora, fiz a trouxa e fui andando.
Ouvimos aí nesse bloco duas músicas do disco da Glau Barros, Brasil Quilombo. Vem Devagar e Pergunte aos Meus Tamancos. Antes foi Leci Brandão com Deixa Pra Lá e a primeira foi Chiquinha Gonzaga, dela O Abre Alas. Nós vamos a um breve intervalo, mas é só o tempo de ir ali tomar um copo d'água e já voltamos.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Estamos de volta com o programa Quilombo, o terreiro da FM Cultura 107,7. Nesta antevéspera de carnaval, estamos destacando a 7ª edição do Carnaglau, baile de carnaval que acontece amanhã, sexta, e também no sábado, no Café Fonfon. Nós vamos ouvir então a segunda parte da entrevista conduzida pela Paula Coutinho, com a atriz e cantora Glau Barros.
Falando ainda sobre essa 7ª edição do Carnaglau, que já é tradição no Café Fonfon e na agenda carnavalesca de Porto Alegre, como é que foi bolada essa primeira edição, né? Nesses 7 anos, o que que tu observas, né? Foi uma conversa com a Beth Krieger, o Luizinho Santos, que são os sócios proprietários, os anfitriões ali do Café Fonfon, né? Uma iniciativa tua também de oportunizar ao público uma atividade nesse período de folia, né? E como é que foi a transição nesses 7 anos? O que que tu observas, assim, né? Já é um período que tu pode ter em retrospectiva, evolução, o que que tu adaptaste, o que que tu podes contar pra gente de transformações, assim, dessa proposta?
Pois é, nesses 7 anos várias coisas aconteceram, né? E eu lembro que em 2015 eu fiz o meu primeiro show ali no Fonfon. Eu e o Gil Colares, nós tínhamos um show, faz tempo que não fizemos, até que é Noite dos Lobos, Canções de Lupicínio Rodrigues, e a gente fez esse show lá. Depois veio o convite da Beth, do Luizinho, para que eu levasse outros trabalhos que eu quisesse na casa. E nesse período, já desde 2009, 10, que eu venho com um repertório mais de samba, né, voltado mais para esse gênero, eu propus para eles um show que eu queria muito fazer, que era de amores e sambas. Eu tinha a ideia na cabeça. Então, um show onde eu cantasse sambas que falassem de amor, né, de todos os tempos. Então, foi super aceito, a gente fez. Também fizemos algumas edições lá, sempre com casa lotada. E a partir daí veio essa parceria. Eu me sinto muito em casa, eles são super queridos e a gente se encontra frequentemente, né? E sempre dá boas risadas e relembrando aí já esses 7 anos. Então, na época, eu fiz o de Amores e Sambas, fiz o especial Clara Nunes lá. Também feito para o espaço e depois a gente acabou fazendo em diversos outros lugares, até viajamos aí pelo interior do estado. O tributo a Elis Regina, que eu já tinha, dei uma nova roupagem, fizemos lá. Então, a partir dessa minha entrada ali no Fonfon como artista, né? E eles, a gente, numa conversa de final de show, assim, a gente percebeu que as pessoas ficavam muito afim de dançar, né? Imagina um show do Clara Nunes, com um tributo a Clara Nunes, de Amores e Sambas. Elis Regina também, eu sempre acabo trazendo aquela parte mais animada do repertório da Elis Regina. E aí, primeiramente, surgiu a ideia de fazer um bailinho, um baile da Glau, que a gente fez ali final de 2015, início de 2016. E que também foi bem bacana, só que aí culminou com o disco que eu estava já trabalhando em cima, então fizemos poucas edições. E nessa conversa surgiu também, olha, a gente podia fazer um carnaval, né? Beth, Luizinho, nós em fevereiro não temos uma programação de carnaval. E aí a gente ficou naquela dúvida, será que daria certo justamente no feriado, né, de carnaval, naquela semana, porque muita gente viaja, enfim. Mas a gente apostou que muitos ficam também em Porto Alegre, né? E às vezes não quer ir nos blocos, porque às vezes é um pouco cansativo, enfim. Não curte ver os desfiles, às vezes pode achar um pouco deslocado, enfim. Antigamente era mais no centro da cidade, né? Depois foi, enfim, já tem outra discussão aí, né? Que é bom a gente pontuar. Então, não, vamos fazer então uma noite de carnaval no Café Fonfon. E aí, no carnaval, Carnaglau, né?
Como já não, veio, né?
Já veio o nome, já veio
pronto.
A proposta veio pronta. Aí fizemos, então, nesse ano, uma noite. O Gil era convidado, fizemos uma noite ali, mas já muito exitosa, muito boa, né? Bastante público. E o pessoal super curtiu e já perguntou se vai ter o ano que vem, como é que vai ser. E aí, nesse meio tempo, convidamos o Gelson. E o Gelson que tem na sua... Ele gosta de contar isso. Que na sua trajetória, ele foi crooner de baile, né? Bandas de baile, assim, no interior, né? Ele que é de Porto Alegre, mas cresceu em Gramado. Então, ele ficou super feliz com o convite, porque ele disse que vai, revive esses
resgatou
tempos,
essa vivência,
resgatou,
né?
Essa vivência, e é um ponto alto aí do Carnaglau. Então, essa foi
o percurso
desse projeto. Nós temos, assim, desde ali, acho que desde da primeira semente, uma ideia de fazer o Carnaglau ali na rua, na Vieira de Castro, na Travessa, né? Nós temos aí ainda esse desejo, né? Tanto eu como a Beth, Luizinho. Então, para os próximos, vamos ver se
tentar
a gente consegue
viabilizar essa ideia.
Botar esse bloco na rua.
Literalmente, né? Porque a Vieira de Castro é a rua onde está, né? Onde... Situado isso. Ali no número 22, o Café Fonfon. Tem também um desfile, um concurso de fantasias, né?
Pois é, com o tempo
a gente... pode levar os adereços,
isso.
Né?
Isso, com o tempo a gente percebeu que dava... Olha, o pessoal vem fantasiado, vem com adereço, vem com... quem sabe a gente faz um concurso de fantasia aí no início, ó, nem sei qual era o prêmio, mas a gente faz mesmo mais ali na brincadeira, né, da coisa, do momento. E é muito legal que o ano passado eu acho que tiveram mais de 10 inscrições, assim, porque às vezes o pessoal ficou meio tímido, né? Mas o clima é tão... É tão amistoso, tão intimista, enfim, que o pessoal se joga no concurso. E nós já tivemos, inclusive, a nossa grande Esther Grossi como uma das vencedoras do nosso concurso de fantasia, com a fantasia Luzes da Educação.
Que maravilha, ela que é um ícone aqui, né, da capital gaúcha. Exatamente. Professora Esther Grossi, tem um trabalho todo dedicado aí à educação. Glau Barros, vamos falar um pouco de outros projetos teus. E a Lodê, como é que estão os planos para 2024?
Pois é, o Yalodê é um presente também, né, o Yalodê. Que onde estamos, né, nós, eu e as minhas, né, minhas irmãs de trajetória, de história de vida, né, de música, a Loma, a Nina Fola, a Mariette. E foi um projeto, assim, que a gente ficou muito feliz de estar junto, de compartilhar, e não só por isso tudo, né, que eu falei, mas também pela possibilidade de linkarmos esses nossos repertórios, que são muito parecidos, ou que têm, né, que se misturam, né, e que é a música negra, a música feita por mulheres, ou a nossa música negra independente feita por mulheres, por homens aqui do Sul. E também pelas condições em que a gente fez, né, levantou, no caso, o projeto, né, com a produção da Juba Cultural, né, nas pessoas da Alice e da Sofia, mas também por uma equipe muito diversa e muito talentosa e profissional, com a direção do Isaías, né, e da Tayan. E foi, assim, nós ficamos realmente muito emocionadas com tudo que aconteceu, né? Porque foi em plena pandemia, né? Saindo ali da pandemia, um projeto que teve um aporte financeiro necessário, que deu todas as condições para a gente fazer um trabalho muito... qualidade técnica, né? Apuro técnico. A direção artística do Piragira, do Thiago Piragira também. E de podermos, né? Estreamos no Teatro da PUC, numa live que está no YouTube, para quem quiser acessar, conhecer, né, o projeto. E depois conseguimos, então, levar para o presencial e fizemos uma turnê pelo SESC, fizemos aqui em Porto Alegre em alguns eventos bastante importantes. Então, tem uma parte desse projeto que também é um documentário onde cada uma conta um pouco da sua trajetória. E isso é muito significativo, porque nós temos uma lacuna com as histórias das mulheres negras, da população negra em geral no Sul, né? Mas principalmente das mulheres negras, uma invisibilidade muito grande. E isso não é... Aqui, talvez, seja um pouco mais forte isso, mas se a gente vai ver no âmbito nacional, isso também acontece muito. Eu há pouco tempo estava ouvindo um podcast sobre o Samba das Pretas, um podcast que é História Preta, muito bom, e que fala das histórias de Leci Brandão, Dona Ivone Lara e da Jovelina Pérola Negra. E da Jovelina é incrível que tem muito pouco material, não tem quase entrevistas, não se sabe muito sobre o pensamento dela, né? Ela era retratada, às vezes, de forma errada, enfim, como uma mulher lá no início da carreira, né? Não era dado a devida importância a tudo que ela representa no samba, né? Uma mulher que tem 2 discos de ouro, enfim, e quase não tem material. E ela foi lançada juntamente ali com Zeca Pagodinho, ela trabalhou com Fundo de Quintal e, no entanto, o pessoal tem, a gente tem um enorme acervo para saber sobre essas sobre esses músicos e cantores, e da Jovelina não ela. Tem, uhum. Então, no Ialodê termos um documentário falando da nossa trajetória, nós em palco trazendo o nosso repertório, que também traduz um pouco do nosso pensamento, isso é extremamente importante e extremamente necessário para que tu estejas inscrita na história da música, ou seja lá de que área tu sejas, né? Tu ter algo que tu possa, tu contar a tua história. Então, o Ialodê representa um pouco isso na minha história, e acredito também que na história das meninas, né? Das minhas irmãs de Ialodê.
Porque é o protagonismo, né, contado pelas próprias protagonistas, mulheres negras, talentosas, né, que têm a sua história e precisam desse registro também, né? Normalmente a mulher, ela, quando ocupa o espaço público, ela tem um destaque inferior ao dos homens que ocupam o espaço público, né? Porque em tese, exatamente, se imagina muito a mulher ainda naquele espaço mais doméstico, mais privado. Aí ela tem o protagonismo, né, dessa nossa sociedade patriarcal, né, de que coloca a mulher dentro desse espaço de invisibilidade.
Exato. Né? De caixinhas, às vezes, né, que nos colocam e que nós somos muito mais que isso.
Fazer um convite, então, para o pessoal que fica em Porto Alegre nessa sexta e sábado, para encerrar aí nesse nosso bate-papo, para o 7º Carnaglau. Tudo contigo, Glau.
Então, Eu quero convidar a todos, todas e todes para que estejam comigo lá no Café Fonfon, comigo e o grupo, nesses dias 9 e 10 de fevereiro, a partir das 21h30, mas a casa abre às 20 horas, para curtir o Carnaglau, né? O subtítulo é Marchinhas, Sambas e Balancês. Então tem para todos os gostos, tem o nosso concurso de carnaval de fantasia também. E a gente espera vocês lá com muita animação e muita música.
Obrigada, que estejam todos lá aproveitando. Uma palhinha só para o pessoal sentir mais um pouquinho da vibração.
Ah, tem um frevo muito bom que a gente canta lá, que é: quantos aqui ouvem, os olhos eram de fé. Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram inverno, outros verão? Outonos caindo secos do solo da minha mão.
Quantos aqui ouvem, os olhos eram de fé. deixa comigo, deixa comigo. Eu seguro o pagode, não deixo cair. É, sem vacilar, sem me exibir. Só vim mostrar o que aprendi. Deixa comigo, deixa comigo. Eu seguro o pagode, não deixo cair. É, sem vacilar, sem me exibir. Só vim mostrar o que aprendi. Eu sou partideira da pele mais negra. Que venho, que chego para improvisar. Também partideiro que nunca vacila. Entrando na fila querendo versão. Agora eu aviso que meu improviso é sério, é siso, não é de brincar. Contário com aço eu mando pro espaço. Essa é meu passo, me espeta. Olha aí, malandra! Sem vacilar, sem me exibir, só vim mostrar o que aprendi. Deixa comigo, deixa comigo. Eu seguro o pagode, não deixo cair. Sem vacilar, sem me exibir, só vim mostrar o que aprendi. A noite repente, a estrela cadente, chega de repente, não dá pra sentir. Ela é do pagode, só versa quem pode. Quem sabe somar e não subtrair. Não sou diamante, safira, esmeralda. Não sou turmalina, nem mesmo fio. Por onde eu passo, eu deixo saudade. A pérola negra passou por aqui. Sem vacilar, sem me exibir, só vim mostrar o que aprendi. Deixa comigo, deixa comigo. Eu seguro o pagode, não deixo cair. Sem vacilar, sem me exibir. Só vim mostrar o que aprendi. Eu sou partideira da pele mais negra. Que venho, que chego para improvisar. É de partideiro que nunca vacila. Entrando na fila, querendo versar. Mas dou um aviso que meu improviso é sério, é siso, não é de brincar. Otário com aço, eu mando pros barcos. Essa é meu passo, o bicho pega. Segura, malandra! Sem me exibir, só vim mostrar o que aprendi. Deixa comigo, deixa comigo. Eu seguro o pagode, não deixo cair. Sem vacilar, sem me exibir, só vim mostrar o que aprendi. A luz do repente, a estrela cadente, chega de repente, não dá pra sentir. A lei do pagode, só versa quem pode. Quem sabe somar e não subtrair. Não sou diamante, safira, esmeralda. Não sou turmalina, nem mesmo rubi. Por onde eu passo, eu deixo saudade. A pérola negra passou por aqui. Diz aí, gente boa! Sem vacilar, sem me exibir, só vim mostrar o que aprendi. Deixa comigo, deixa comigo. Eu seguro o pagode, não deixo cair. Sem vacilar, sem me exibir, só vim mostrar o que aprendi. Na feirinha da bavuna tem giló e tem caqui. Sem vacilar, sem me exibir, só vim mostrar o que aprendi.
Ouvimos Glau Barros, de Zilá Machado, Ziringuindim, Juvelina Pérola Negra com Luz do Repente. E a primeira foi Amelinha, de Zé Ramalho, Frevo Mulher. No quadro Pra Ficar na História de hoje, vamos destacar a trajetória de Sarah Breedlove, uma empreendedora e ativista social que deixou uma grande contribuição para a luta das mulheres negras norte-americanas. Quem nos dá mais detalhes é a nossa colega Rosângela Correia.
Sarah Breedlove nasceu em 1867, no sul dos Estados Unidos, no estado de Louisiana. Ela nasceu livre, mas seus pais e irmãos mais velhos trabalhavam como escravizados nos campos de algodão. Aos 7 anos, perdeu os pais e foi morar com a irmã e o marido. Ainda criança, Sarah trabalhou como governanta e não teve tempo para a escola. Aos 14 anos, casou com Moses McWilliams, não por amor, mas para escapar da violência do cunhado, marido da irmã. 4 anos depois, Sarah e Moses tiveram uma filha, Hallelujah. 2 anos depois, com a morte de Moses, Sarah se tornou mãe solteira e viúva aos 20 anos. Em 1888, Sarah mudou-se para St. Louis, onde seus irmãos trabalhavam como barbeiros. Começou a trabalhar em uma lavanderia e como cozinheira para pagar a educação da filha em uma escola pública. Como todos os trabalhadores da lavanderia, Sarah adoeceu por causa dos químicos e sofreu com a perda de cabelo. Graças aos seus irmãos, ela aprendeu o básico de cuidados com o cabelo. Mais tarde, conheceu a série de produtos capilares da Annie Malone e começou a vendê-los na rua. Aos 37 anos, mudou-se com a filha para Denver e passou a desenvolver sua própria linha de cosméticos para mulheres afro-americanas. Em 1906, Sarah casou-se com Charles J. Walker, que se tornou seu parceiro de negócios, cuidando da publicidade e ajudando com a promoção. Sarah batia de porta em porta para vender seus produtos e ensinar as mulheres a cuidar e pentear seus próprios cabelos. Após uma viagem para a América do Sul e Oriental, a família se mudou para Pittsburgh, onde abriu um salão de beleza e uma escola que capacitava as pessoas em tudo que estava relacionado com o cabelo para que pudessem aplicar os produtos de Sarah. Em 1910, em Indianápolis, inaugurou a sede da empresa Madame C. J. Walker. Construiu uma fábrica com um laboratório, um salão de beleza e uma escola de beleza onde ensinava seus agentes de vendas. Em 1917, a senhora Walker empregava cerca de 20 mil mulheres. Sarah queria que as mulheres afro-americanas fossem financeiramente independentes, então encorajava-as a abrir seus próprios negócios e ensinava-as a gerir o dinheiro. Quanto mais rica ficava, mais se dedicava à caridade e doações, dando palestras, lutando contra a injustiça social e doando dinheiro para fundos. Antes de morrer, ela doou mais de 100 mil dólares para pobres e diversas organizações e instituições sociais. Em seu testamento, ela especificou que 2/3 dos seus ganhos futuros deviam ser destinados à caridade. Sarah morreu aos 51 anos, sendo considerada a mulher afro-americana mais rica, com sua fortuna estimada entre 500 mil e 1 milhão de dólares. Mas sua maior herança foi seu trabalho de conscientização refletido na vida de muitas mulheres negras. Sua vida ficou retratada na série da Netflix, A Vida e a História de Madame C. J. Walker.
Aí então ouvimos a história, a trajetória de Sarah Breedlove. Tivéssemos mais ações deste quilate, certamente viveríamos em um contexto de menor desigualdade social. Um grande exemplo para todos nós. E o quilombo de hoje, então, vai ficando por aqui. A produção e a apresentação foi de Alan Barcelos, a técnica de Igor Lacerda, entrevista de Paula Coutinho, locução de Rosângela Correia, colaboração de Loma Pereira e direção geral de Beto Xavier. A gente volta na próxima semana com mais um Quilombo aqui pelas ondas da FM Cultura. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.